Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco aí sobre essa dificuldade no atacado, né, que afeta aí uma gigantesca parcela dos homens no Brasil, que é a dificuldade que esses caras têm de ficar solteiros, né? Eles assim têm vários deles aí que estão em relacionamentos falam que, ah, se minha mulher largar de mim, eu nunca mais namoro, nunca mais caso, né? Ou até mesmo alguns que são chutados aí pelas esposas, namoradas e afins, né? Companheiras aí, acabam pouco tempo depois, o sujeito até tem algumas reflexões ali, mas ele acaba caindo novamente num relacionamento sério, e o relacionamento sério do brasileiro rapidamente envolve coabitar, né? Já vai brincar de casinha junto e financia imóvel e faz filho, né? O cara não sabe namorar pra ver final de semana, cada um na sua casa, né? O brasileiro é bem emocionadão nisso aí, né? Ele gosta já de juntar os trapos e morar junto, né? Então, eu vou levantar três hipóteses aqui do porquê eu vejo que a maioria esmagadora aí dos homens no Brasil tem uma dificuldade de ficar solteiro. Quero ver a opinião de vocês também aí, né? Se vocês concordam com esses três pontos, se é aquilo que vocês estão vendo também, se vocês discordam de algum deles, se vocês têm algum quarto, quinto, sexto, sétimo ponto além desse. Mas eu vou levantar três pontos assim bem macro, bem abrangentes, ao qual eu vejo aí que os homens estão, eles têm uma dificuldade muito grande em ficar solteiro, seja depois de um término, ou aqueles que estão solteiro estão desesperados para casar, para arrumar uma esposa, uma namorada. Eu vou levantar os pontos aí que eu mais enxergo na sociedade acerca disso. Primeiro ponto vai muito de encontro com a autoestima masculina, né? E também está interligado com a questão da aparência, da estética, ou até mesmo da posição social que o sujeito ocupa, né? Onde ele está, né? No mercado de relacionamentos, né? Por mais que aqui no canal há uma inclinação maior ao determinismo biológico, a questão da estética, mas também tem os fatores sociais. Então vai muito da autoestima do sujeito em ter aquele pensamento da seguinte maneira, né? Ah, se minha mulher, se eu largar dessa mulher aqui, eu nunca mais vou arrumar outra. Então o cara engole todos os sapos, escorpiões, iguanas, lagartos possíveis aí, mas acaba que não largando da companheira dele. É porque, obviamente, quando confrontado homens nessa situação, que vocês veem aos montes aí, que são bem mandados pelas esposas, namoradas, etc., esses caras não vão falar isso. Pelo contrário, eles até inventam não, eles até vêm com aquele. Com aquele artifício, não, hoje em dia aí tá fácil, não sei o quê, a mulherada aí tá distribuindo, enfim, aquele papão de boteco de sempre lá que os caras falam que eles acham que quem tá solteiro, ou que se eles ficassem solteiro, né, eles estariam aí pegando geral. Mas lá no âmago deles, né, às vezes se um cara for muito amigo seu, né, ou até mesmo se você já passou por esse tipo de situação, quando você não tinha noção nenhuma do profano feminino, acaba que esses caras lá bem no fundo mesmo, eles sabem que é muito difícil que eles arrumem outra monogamia, né? Se eles saírem da que eles estão atualmente. Porque esses caras sabem que é muito difícil, né, que eles despertem a companhia de alguém, ou seja, eles veem como se a mulher tivesse fazendo um favor para eles, ou que eles são sortudos, ou que ele deve muita coisa por essa mulher ter aceitado namorar ele, né? Muitos desses caras aí, quando de fato as mulheres terminam mais de 80% dos relacionamentos, isso aí tá, e divórcio também, isso aí, alguns, isso aí, esse dado aí os cartórios disponibilizaram aí, não é novidade nenhuma, acho que foi a primeira vez que disponibilizou no Brasil aí foi durante a pandemia, mas nos países ricos esse dado já era mais divulgado, você tem mais liberdade lá. Então esses caras, eles quase nunca termina, mesmo tendo quase todos os motivos aí, né, de todos os tipos de infernos emocionais que os sujeitos vivem, eles acabam não terminando o relacionamento, pessoal. Mas muito porque por conta dessa questão da autoestima. Então, na cabeça dele, ele vê a mulher, aquilo como essa Ralita chamava, vê como uma tábua de salvação, né? Às vezes o cara nem tá tão apaixonado mais assim nela, mas é aquela coisa do se eu terminar com ela, não vou ter mais ninguém, né? Talvez aquele amor, aquela coisa mais mais incandescente, né, mais forte do começo ali, já até nem existe mais, só que o sujeito ele tem um apego ali que tá muito interligado à autoestima dele, né, porque ele fala, ah, eu sou muito feio, eu sou pobre, eu sou um carta fora do baralho no mercado hoje, né. Então muitos desses caras aí têm esse pensamento, que se eles terminarem com com a companheira deles, eles não vão arrumar mais ninguém, né? E para eles, né, ficar um tempo sem ninguém ou viver de relações casuais ou monogamias temporárias é algo assim que tá totalmente fora de cogitação, né? Para eles é algo assim que não existe essa possibilidade. Eles querem alguém ali para estar fixo. Então a primeira hipótese aí é essa questão da autoestima, muito ligada à posição que o sujeito está no mercado de relacionamentos, interligando aí a questão da estética, né, da beleza do sujeito e também ali, né, do poder aquisitivo, do poder de compra dele, que num país igual ao Brasil acaba tendo sua relevância, sim, por a gente ser um país pobre. O segundo motivo, né, que é um motivo mais abrangente ainda, né, é a questão do complementarianismo, né. O Raccoon é, acho que, o melhor produtor de conteúdo que trouxe isso. Acho não, tenho certeza. Foi o melhor produtor de conteúdo aí que trouxe essa questão do complementarianismo, que é a visão, né, de que homem e mulher foram feitos um para o outro. E aqui você vai ter muita ligação da questão do cristã, né, tanto do pessoal católico quanto do pessoal protestante, evangélico aí do Brasil, né, que de fato não importam as intempéries, não importam as adversidades, homem e mulher foram feitos um para o outro e tem que casar. Então, assim, o Brasil, apesar de muitos dos cristãos aqui serem hipócritas e tudo mais, né? Esse pessoal da lacração, quando eles fazem algumas críticas a esse pessoal cristão aí, muito do que eles criticam estão certo, por mais que eles não são flor que se cheire e não chegue perto também, não quer dizer que eles estejam errados em algumas críticas aí que fazem aos cristãos do Brasil, tá? Porque de fato você vê muita hipocrisia assim e esse pessoal, assim, eles têm uma visão muito cega nisso aí, né? Dessa questão do. Isso aí não tem nada a ver muitas vezes com a questão metafísica, tá? Até porque eu já conheci católicos intelectuais. Intelectuais de verdade, eles têm uma visão mais bem diferente ali do que é o mundo moderno, tá? Eles não vão passar pano pra tudo, não. Nem todo cristão aí é cavaleiro branco, é conservador tonto, não, tá? Tem uns caras que são intelectuais de fato, é minoria, obviamente, né? Vão estar em círculos mais fechados, mais restritos, mas e geralmente esses caras eles não vão ficar dando tanta opinião em público, né? Então vocês vão ver muita influência aí desse pessoal cristão, conservador, de direita aí, nessa questão do complementarianismo, né? Esse pessoal aí que acha que vai ter vida de Ítalo Marcília aí, com a esposa dele lá que vai morar em mansão, ganhar 1 milhão por mês, ter 7 filhos, ter família aos moldes antigos aí, né? Então, existe uma influência muito forte do cristianismo aqui no Brasil, né? Por mais que a fé das pessoas e o quão cristão elas são, às vezes, muitas vezes é questionável, mas nessa questão conjugal é muito forte. Então, assim, muitas dessas pessoas elas enxergam como uma aberração um sujeito que fala: não, eu quero viver de relação casual mesmo, entendeu? Meu negócio só é expelir o líquido fecundante e vazar, não quero namorar, não quero casar, não quero ter filho, entendeu? Falar de fazer vasectomia pra esse povo, eles têm um treco, né? Mas enfim, né? E muita hipocrisia junto com isso aí também. Então o elemento cristão aí no Brasil, tá? É muito forte nessa questão do complementarianismo. Só que é o seguinte, não é só a questão conservadora, cristã, direita, que tem a ver com complementarianismo. Muito desse pessoal aí mais alternativo, mais xamânico, né? Algumas dessas feministas mais namastê, né? Alguns caras aí mais good vibes, né? Esse pessoal também vê, né, que o fim é o homem e a mulher, só que eles estão à procura de conexões, né? Não é mais por uma questão social, de construir família, não. Eles estão à procura da conexão perfeita, né? Eles também acreditam que relações casuais fazem mal, questão de energia, etc, né? Não que isso, eu não acho que isso aí é 100% baboseira, mas eu acho que existem pouquíssimas pessoas habilitadas para falar desses assuntos, é por isso que acaba virando meme, né? Então vários assuntos aí que o pessoal usa, na verdade, se conversar com gente séria, dá para ter papos produtivos. Eu vou trazer isso em outros vídeos, tá? Isso aí acaba virando aquela coisa do jovem místico, né? Que acaba virando tanto quanto ridículo, né? Mas existem pessoas habilitadas para falar desses assuntos, mas é muito difícil encontrar elas. O que vocês vão ver aí, essas postagenzinhas aí de encalhado no Instagram, querendo o. Quando a mulher fala que quer o cara certo, na verdade ela quer o Chad certo, tá? Isso aí que significa. Então, e muitos caras também acreditam nisso aí, tá? Que daí esse pessoal foge da questão da visão cristã, mas eles também acham que que existem conexões, etc, né? Por mais que até existam conexões, tá? É bem diferente do que esse pessoal acha que é. Muitas dessas conexões são temporárias, são passageiras, são efêmeras, não é feito um pro outro nem nada disso. Aí vai entrar na terceira hipótese, que é a questão cultural romântica, que já eu chego lá. Então, o complementarianismo, ele abarca diversas visões de mundo diferentes, desde esse pessoal mais conservador, cristão, seja católico ou protestante, até esse pessoal aí mais do xamanismo, do panteísmo, né? E outras doutrinas, não só doutrinas, não gosto muito de usar esse termo doutrina, mas outras visões de mundos aí mais alternativas, tá? Então, o que esse pessoal tem em comum, tá? Independente da visão política ou até mesmo de qual tipo de metafísica eles vão acreditar, né? Ou muitas vezes a pessoa às vezes nem tem esse algo metafísico dentro dela, mas eles acreditam que de fato homem e mulher são feitos um para os outros e que existe alguma conexão, né? O pessoal cristão conservador vai muito mais essa questão que é a ordem natural de Deus, e o pessoal mais alternativo vai nessa questão aí que existem corpos que são e pessoas e mentes e conexões mentais que são perfeitas e ficam buscando isso aí. Então, a intersecção disso tudo é que eles também acreditam que precisa ter alguém. Então, muitos caras aí acabam caindo nisso aí, seja por essa visão mais alternativa ou mais cristã, que o fim é estar com uma mulher, que a monogamia é vitalícia, a fidelidade, etc., construir família, que isso aí de fato é a ordem natural das coisas, tá? E a hipótese que eu levanto aí do porquê os caras não conseguem ficar solteiros, né? Então a primeira tá ligada na questão da autoestima, a segunda tá nessa questão desse complementarianismo, que homem e mulher são feitos um pro outro, e a terceira é o fator cultural do romantismo, né? E o romantismo, ele desencadeia uma carência nunca vista antes nos homens aí nos últimos 400 anos, né? E juntar a literatura de 400 anos, na verdade é 800, né? Mas eu vou é pro você pegar a baixa idade média lá das damas da corte. Mas eu vou puxar de 400 anos para cá, da literatura para cá, né, ali do século 17 para cá, até o surgimento também do cinema em massa no século 20, né? Com essa questão do romantismo aí, os homens, eles realmente aderiram assim, com tudo, né? Nessa questão do amor cortês, de ser galante, de ser conquistador, do trovadorismo, isso aí assim, foi um negócio avassalador nos homens. Os homens realmente acreditam que mulheres têm que ser conquistadas, mimadas, né? E que assim, que o fim do homem, na verdade, é agradar uma mulher, né? Que ele precisa ali ficar correndo atrás e assim, obviamente ele vai negar. Se você perguntar pra esse cara, ele vai falar: você acha que você é influenciado por filme, por Hollywood, pela literatura? Ele fala: não, claro que não, nem assisto isso aí, nem leio isso aí. Mas na verdade é aquela coisa da. É aquela osmose cultural, né, que vem da hegemonia cultural, né? Enfim, o pessoal pode até fazer uma associação com a questão do Gramsci aí, né, do socialismo silencioso, mas aqui nós estamos falando da questão do romantismo, tá? Então não misturem as bolas aí, é só uma analogia de como isso entra no sujeito, tá? Então, existe muito essa influência aí, no, nos homens, de que eles devem estar sempre cortejando as mulheres, né? E os caras, eles acreditam nisso aí, né? Geralmente eles falam: não, tem a fase de se divertir, mas você tem que terminar com uma hora eu vou sossegar, né? Você vê esses caras brabão, esses boizão brabo, né? Nos interiorzão do Brasil tem muitos aí, esses caras aí que falam: não, eu vou festar, mas uma hora eu vou sossegar. Esses caras geralmente que chamam mulher de patroa e não sei o quê, né? Então, assim, tem essa turma, a classe média cai muito de. Cai que nem uns patos nisso aí, né? Dessa questão de galantear, de fazer casamento caro, de comprar apartamento a taxa de juros 10, 12, 15% ao ano aí, né? Então, assim, é uma coisa de louco, tá? Isso aí tem uma influência cultural muito forte e deixa os homens carentes, né? Na verdade, o sujeito muitas vezes ele tá carente de uma cópula ali, né? De uma relação rápida. Ele não reconhece isso, ele acha que ele precisa de um mozão pra vida dele e ele vai lá e arruma pra cabeça, né? Esses caras aí são os que mais arrumam pra cabeça. Esses caras que têm essa visão deturpada aí, o cara, ele não tem autoestima baixa, igual o dos primeiros que eu falei lá. Ele até acredita que ele tem opções de namoro, né? Muitas vezes esses caras vão ter uma aparência e um poder aquisitivo melhor do que a média. Ele também não é muito ligado nessa questão. Ele tem um complementarismo dentro dele, mas não é isso que mais pulsa. É aquele cristão meia-bomba, né? Ou algo do tipo, né? Mas assim, o elemento principal que faz esse cara aí, que é a terceira hipótese aí, é essa questão de achar que ele tem que conquistar uma mulher, né? Que existem mulheres para ser conquistadas e que existem mulheres para se divertir, né? Então, assim, qual que é a visão aqui do canal, a visão que eu tenho hoje aí, depois de mais de 6 anos observando a sociedade, todos os estímulos e recompensas aí no ambiente, né? Antes de ter criado esse canal, né? Eu vejo assim que os três tipos aí estão completamente ferrados, tá? Porque é para começo de conversa. Se você tem uma a questão da autoestima em você interfere ao ponto de você ter que ficar com uma pessoa que você não gosta ou que te faz mal. Você até gosta, mas você gosta só pra cópula, né? Para mais nada disso, né? Apenas ali para expelir o líquido fecundante, porque você tem uma carência dentro de você ali da sua libido e você aceita engolir tudo para ficar com essa pessoa porque você acha que não vai arrumar mais ninguém porque você é pobre ou feio. Vai procurar uma terapia, entendeu? Vai assistir os vídeos do Kodama, vai fazer alguma coisa da vida, porque tá tudo errado. Tá dependendo ali, a sua autoestima baixa tá interligada ao fato de você ter uma pessoa que, ai meu Deus, não posso largar dela. Segundo o fato do complementarianismo, né? Não, você não precisa ser um ateu para enxergar que o complementarianismo é uma farsa, tá? Na própria Bíblia, você vai ver na história cristã, você vai ver grandes homens aí, né, que ficaram solteiro a vida toda, tá? Que viram aí que o casamento é algo bem complicado. Você vai ver diversas passagens bíblicas que vai falar um pouco do profano feminino também, enfim, que vai mostrar ali, inclusive, como eu disse, existe pessoal intelectual que eu já conheci pessoalmente, algum pessoal aí católico que tem uma visão entre aspas, um pouco mais red pill das coisas aí, né? Vamos dizer assim, tá? Não levem ao pé da letra, né? Que eles têm uma visão que, dentro de, assim, no, nos corredores aí de grandes eventos, em mais em off, esse pessoal fala real mesmo, sem dó, né? E continue, você pode ter sua fé, eu mesmo não sou um cara ateu, né? Mas essa questão do complementarianismo, seu Raccoon cansou de destrinchar nisso aí, isso aí é pega trouxa, tá? Isso aí é feito para os homens caírem nisso aí, pra eles acreditar que o fim é isso aí, ao passo que tem um monte de cara que tá se divertindo com várias mulheres aí, a história mostra aí que não só a monogamia, mas toda a instituição do casamento é muito nova, né? Perto do tempo que nós estamos na Terra aqui, mas enfim, né? Isso aí é algo um pouco mais delicado de discutir, porque o sujeito, isso aí abarca muita coisa. Toda a formação de personalidade do sujeito muitas vezes está direcionada a essa visão complementarianista. Então, às vezes, ele precisa de um choque de realidade, né? Ou seja, acabar se ferrando muito feio com alguma mulher para aprender isso aí, né? Tem muitos relatos aqui de pessoal de igrejas evangélicas, de igreja católica, que viram absurdos aí, né? Mulheres que queriam, que se diziam ser santa nas igrejas, queriam o marido certinho, né? Mas é nos ambientes religiosos é onde tem a pior hipergamia de todas, tá? Eu garanto para vocês, isso aqui, eu garanto, sim, com todas as provas cabais possíveis, tá? Que eu já frequentei os dois ambientes. É muito mais a hipergamia é muito pior em ambientes religiosos, né, do que em baladas aí de classe média alta e classe alta, tá? Mas muito, muito, muito pior mesmo, tá? Muito pior mesmo, tá? É muito pior se arrumar uma namoradinha aí numa IPI ou num retiro católico, né? Enfim, qualquer tipo de igreja católica ou protestante aí que você vai achar bonitinha do que você arrumar uma ficante fixa, uma monogamia temporária num ambiente da Moema em São Paulo, por exemplo. Isso eu garanto para vocês, tá? Vocês vão ver os comentários aí, tem muito escrito meu cristão aí que vai falar a real aí sobre o que que é esses ambientes de igreja aí, tá? E a terceira coisa aí desses caras aí que estão intoxicados com essa cultura romântica aí também, isso aí é blue pill puro, tá? Isso aí é só lendo nessa ralita ou passando por uma experiência traumática mesmo, né? Já que o brasileiro tem muita dificuldade em aprender com o erro dos outros, né? Então, isso aí até eu também tive que me ferrar muito. Os únicos dois erros que eu aprendi com os outros aí que não caí e não espero cair nunca e não me vejo caindo nunca, né? É porque é muito difícil acontecer isso comigo, é casamento e fazer filho. Isso aí eu já aprendi assim piamente com o erro dos outros. É mais questão de namorar, ser romântico, essas coisas aí que o prejuízo é menor, se eu tive que me lascar, né? Como diz o Dom Sandro aí, né? Em muitos anos há muitos anos atrás e para aprender, tá? Então, quero ver a opinião de vocês entrando na reta final do vídeo, tá? Dessas três hipóteses, a primeira da autoestima, a segunda da visão complementarianista do mundo, a terceira da influência romântica, né? Que vai gerar essa carência, dessa necessidade da conquista, né? E fica a mensagem aí, tá? Do porquê que os homens têm tanta. Essa é a visão que eu tenho do porquê que os caras têm tanta dificuldade em ficar solteiro. Porque sempre vai ter uma dessas três amarras aí, né? Em algum caso, mais de uma, que vai estar prendendo o sujeito. Porque pro cara encarar a solteirice hoje mesmo ali, cara, né? É muito bom. Só que para você chegar nesse estágio, pra pegar igual eu tô falando aqui de boca cheia, que é muito bom mesmo, né? Você tem que estar num nível de amor próprio, num certo nível de honk pill, né? De ter entregado as bets pra sociedade já, de não estar nem aí pra Lula, Bolsonaro, democracia. Nada disso aí, né? Entender, né, que o custo de vida no Brasil é horrendo, né? Filho no Brasil é só para família, rico que casa com rico mesmo, né? Uma ou outra exceção de classe média alta com classe média alta aí, que tem uma harmonia, um pacifismo ali, que eu já citei em outros vídeos, né? É muito, tudo muito caro, nossa moeda é horrível.
né? O Brasil, diferente do Japão, um país aí que a natalidade tá começando a cair, se eu vejo como algo bom, mas está caindo diferente do Japão, que envelheceu rico, nós vamos ser um país que vai envelhecer pobre. Então guardem o máximo de dinheiro que vocês conseguir, né? Daí questão de investimento, se vai ser em Bitcoin, renda fixa, renda variável, aí cada um vai de acordo com o seu perfil, né? Mas tomem, fiquem sempre alertas com isso aí, tá? Porque vocês só vão ver graça na solteirice mesmo, tá? Quando vocês amarem a você mesmo antes de tudo, tá? Então o amor próprio, assim, é uma coisa que tem que vir assim. Você tem que amar muito sua própria companhia. Daí depois você vai ver que você não precisa de monogamia, né? Monogamia de longo prazo, né? Uma monogamia de curto prazo aí, médio prazo, saindo e vendo no final de semana, sem coabitar, sem fazer filho, sem casar. Não, muitas vezes não vai fazer mal nenhum, vai ser até divertido, desde que você saiba duas coisas. Ela não é sua, é somente sua vez e vai passar, vai acabar o encanto, tá? Aí você vai pra próxima, né? Enfim, tem turma do GPzismo aí também, né? Tem a turma só dos casual aí de Tinder, né? Aí vai do perfil de cada um, tá? Mas questão de morar junto, casamento e ter filhos, assim, é um negócio assim que é muito, muito, muito perigoso no Brasil, beleza? Um forte abraço a todos.